Eles estão entre nós. Como identificar e se proteger dos criminosos da vida real? Meu nome é Simone Palmeira. Este é o Desejos de um Killer Podcast. Episódio 4. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Existem diversas fobias no mundo. Há pessoas que têm medo de água, fogo, aranhas e morcegos. Há, porém, uma palavra que se refere a um medo específico e que acomete milhares de pessoas no mundo. Courofobia é o pavor de palhaços. Esse medo de muitos se justifica porque não se sabe exatamente o que esses personagens escondem debaixo da maquiagem e das roupas coloridas. O cinema fez uma associação entre esses personagens em diversos filmes que falam sobre palhaços assassinos. Mas, por mais que os escritores e roteiristas sejam criativos, nenhum deles conseguiu chegar perto das maldades cometidas por John Wayne Gacy, o serial killer conhecido como palhaço assassino. Com mais de 30 vítimas, John Wayne Gacy pode ser facilmente considerado um dos serial killers mais horrendos da história, mas que foi conhecido como uma figura amigável, prestativa e popular por grande parte da sua vida. Nascido em 1942, na cidade de Chicago, é aqui que encontramos o primeiro elemento em comum na jornada de muitos psicopatas. Ele teve uma infância problemática. No seu caso, sofria abusos verbais e físicos constantes da parte do seu pai, um homem alcoólatra. Além disso, desde cedo, John Wayne reprimia a própria homossexualidade, por medo do preconceito generalizado e violento da época. Isso não o impediu de fingir uma certa normalidade. Seja na escola, no trabalho ou até mesmo no casamento, ele conquistava grandes grupos de amigos com seu charme, desenvoltura e inteligência. Seu primeiro ato de desequilíbrio, ou pelo menos o primeiro ato que foi descoberto, aconteceu no ano de 1968, quando ele foi preso por molestar e agredir uma adolescente de 15 anos. Mais denúncias de abuso sexual surgiram, mas ele conseguiu se assumir culpado por apenas uma delas, sendo sentenciado a 10 anos de prisão e depois liberado. Mas a sua esposa imediatamente pediu o divórcio e a guarda dos seus filhos, e John Wayne nunca mais teve contato com nenhum deles. John Wayne, desde a sua infância, havia desenvolvido a capacidade de simular ações e atitudes perante outras pessoas. E após a sua condenação por molestar o garoto de 15 anos, ele começou a atuar novamente como um cidadão de bem. Se tornou um detento exemplar na prisão, até mesmo melhorando a qualidade de vida de outras pessoas. Ele cozinhava e ajudou a formar uma série de detentos em diferentes cursos. E pelo seu excelente comportamento, ele foi liberado após concluir apenas 18 meses de sua sentença, que deveria ser de 10 anos. Essa decisão, que ocorreu em junho de 1970, se provou depois um erro muito grande, pois já em fevereiro de 1971, ele carregava mais uma denúncia de molestar um menor de idade, fingindo ser policial para abusar sexualmente do adolescente. Mas o caso não prosseguiu porque o garoto não atendeu ao pedido judicial e não prosseguiu com a queixa. Preocupado com as consequências em sua reputação, John Wayne Gacy se manteve ocupado nos anos seguintes. Para assumir uma postura de normalidade, ele se casou mais uma vez, mas, no entanto, novamente se divorciou, dessa vez num acordo mútuo, após se declarar bissexual. Ele abriu sua própria empresa de reparos domésticos, ao mesmo tempo que trabalhava como cozinheiro e, claro, animava festas e eventos como palhaço. Foi nessa ocasião que ele começou a atuar como o povo, o palhaço, que ele dizia ser uma atividade para ajudar crianças e adolescentes na sua localidade. E muitos dos seus trabalhos como povo sequer eram remunerados, pois o seu objetivo era que as pessoas se sentissem felizes, e a felicidade era para ele o pagamento suficiente. Mais tarde ficou claro que sua empresa de construção civil era apenas uma fachada para seus atos horrendos. Gacy costumava contratar vários jovens, na faixa dos 18 aos 20 anos, como estagiários da sua empresa de reparos domésticos. Muitos desses jovens desapareceram poucos depois, mas a cidade pouco se questionava, principalmente porque eles eram de famílias pobres ou problemáticas. A população os entendia apenas como jovens fugitivos. E John Wayne Gacy era como uma estrela, conhecido por toda a vizinhança como um homem cordial e carismático. Essa persona pública de sucesso ajudou a encobrir toda a sujeira de seus atos, até que o assassino esbarrou em uma vítima diferente das demais. Como nós falamos, a maioria das vítimas de John Wayne Gacy eram de famílias pobres ou problemáticas, o que fazia com que tanto a comunidade quanto a polícia não prestasse atenção. No entanto, um dia ele resolveu atacar Robert Pist, que era um garoto de 15 anos que trabalhava em uma farmácia e que também tinha uma boa reputação na vizinhança, a de ser um filho exemplar. Quando este rapaz, Robert, não voltou para casa, em dezembro de 1978, no aniversário da sua mãe, a família rapidamente descartou a possibilidade dele ter fugido. Pois acontece que no mesmo dia, Gacy havia visitado a farmácia em que ele trabalhava e oferecido um emprego para o jovem em sua firma de reformas. Assim, havia uma conexão direta entre o desaparecimento do rapaz e o homem. Foi então que a polícia, ao buscar a conexão entre Gacy e Robert, voltou nos arquivos que mostrava que Gacy havia molestado o rapaz de 15 anos, o que deu origem às recordações que ele havia na base da polícia. O contato com esses arquivos deu base legal para que os policiais conseguissem entrar em sua casa. Na busca, eles não encontraram nada comprometedor, mas viram vários itens suspeitos, que iam de livros a brinquedos sexuais, e até mesmo roupas pequenas demais para caber num homem como John Gacy, que era grande e até mesmo podia ser considerado obeso. Foi o próprio John Wayne Gacy, com todo o seu carisma, que conduziu os policiais por toda a sua casa, oferecendo drinks e explicando o infeliz problema com o esgoto que estava empesteando a casa com um cheiro horroroso. Mas ainda que o assassino tivesse mantido a calma nesse primeiro momento, esse foi o tempo, o exato momento em que ele percebeu que poderia se dar mal. Porque logo em seguida, ele passou por vários dos lugares que frequentava normalmente e começou a se despedir dos seus amigos, como se fosse desaparecer ou cometer um suicídio. Em uma dessas passagens, ele presenteou dois funcionários em um posto de gasolina com sacos de maconha, mas ele não sabia que a polícia estava em sua cola, e isso deu abertura para um flagrante. Ironicamente, assim como Al Capone e outros assassinos, a prisão de John Wayne Gacy não se deu por uma coisa grande, mas por uma coisa muito pequena. No seu caso, o posse de drogas. Com um novo mandato de busca, a polícia conseguiu entrar na sua casa e revirar todos os compartimentos. E por lá encontrou o que até hoje é descrito como uma das cenas de crimes mais grotescas da história dos Estados Unidos. O maníaco, que logo confessou todos os seus atos com preocupante frieza e cooperação, havia matado mais de 30 jovens e enterrado a maior parte deles no porão da sua casa. A polícia encontrou nesse dia 26 cadáveres já putrefatos, quase irreconhecidos. Quando recebeu a notícia de que seria julgado por homicídio, além da posse de drogas, John Wayne Gacy manteve a calma e abriu todo o jogo. Mais do que isso, ele apontou a localização exata de todos os cadáveres, além de explicar em detalhes os estupros e assassinatos que cometeu. Seu modus operandi envolvia algemar as vítimas, quer elas estivessem desacordadas ou fingindo ser uma brincadeira, abusar sexualmente delas, asfixiá-las e então enterrar seu corpo no porão. Havia ainda outros cinco cadáveres que Gacy jogou em um riacho próximo. E o rapaz Robert Pist, que deu origem a essa investigação, era infelizmente um deles. Após um extenso julgamento, John Wayne Gacy foi condenado à morte em 1980. Durante os 2 anos em que esteve entre a prisão e o veredicto, ele tentou emplacar a noção de que era clinicamente insano, não tendo noção dos seus atos e que, portanto, não poderia responder por seus crimes. Mas ele não conseguiu comprovar sua insanidade e, portanto, foi condenado a uma pena máxima por seus 33 homicídios. Na prisão, o mais absurdo é que John Wayne Gacy se dedicou às artes e pintou muitos quadros em que ele normalmente reproduzia a si mesmo como um palhaço. Ele entrou no corredor da morte e passou 14 anos na prisão de segurança máxima até a sua execução. E nesse tempo, ele se tornou uma figura bastante mediática, concedendo entrevistas e relatos em que falava abertamente sobre os crimes que cometeu. Foi nesse período também que ele ganhou a fama de palhaço assassino, quando a mídia descobriu que trabalhava como palhaço durante muitos anos de seus homicídios. Além disso, nesse período entre a sentença e a execução, John Wayne Gacy se dedicou às artes na prisão, e grande parte das suas pinturas de palhaços foram vendidas por um preço muito exorbitante. Em uma de suas últimas entrevistas, que até hoje faz parte de um grande documentário numa das plataformas digitais, ele explicou o fascínio por sua atuação. Os palhaços podem ser inocentados de qualquer coisa. Os palhaços podem até ser inocentados de assassinatos. Este foi o quarto episódio de Desejos de um Killer, uma produção de podcast Angola e Voices and Echoes. Meu nome é Simone Palmeira e agradeço a sua atenção. Nós estamos em primeiro lugar na Apple Podcast como podcast mais ouvido em Angola. Acompanhe os episódios anteriores. E para ficar atento aos próximos episódios, ouça, curta e compartilhe.